Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Alecrim, qual era o número do seu ICQ?
Ah, eu não vou lembrar. Ah, é, tem esse detalhe, né? Que era baseado, sim, em número. Você veja só, cada um tinha um número como se fosse o seu RG ou o seu CPF.
O meu já tinha muitos dígitos. Eu lembro que os que tinham poucos dígitos eram super valorizados, assim.
E eram, vendiam esses números de poucos dígitos.
O meu era 1404-29550, eu lembro. Mas eu tentei logar recentemente.
Adicione aí, tá, gente?
Não funciona mais. Eu não sei. Eu tentei, não deu certo.
Olá, ouvintes, seja bem-vindo. Está começando mais episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Emerson Alecrim.
E eu sou Josué de Oliveira.
O produto que você usa hoje nem sempre foi a melhor opção do mercado. Por exemplo, você já parou para pensar como a gente encontrava as coisas na internet antes do Google? Ou como a gente se comunicava antes do WhatsApp? No episódio de hoje, a gente relembra esses tempos pré-históricos de produtos que não eram exatamente bons, mas era o que tinha. Aguenta aí que a gente já começa. O mercado de tecnologia amadureceu muito nos últimos 10 anos e, com isso, diversos produtos se consolidaram como a escolha óbvia para cada tipo de aplicação. Então, por exemplo, se eu falar aqui que eu vou enviar uma mensagem, você, ouvinte, provavelmente já está imaginando o logotipo do WhatsApp, né? Ou se eu falar que eu quero buscar alguma coisa, encontrar alguma coisa, com certeza você também já pensou ali na página do Google. Mas a gente começou a pensar aqui, né? Como que a gente se virava quando as ferramentas que são mais maduras hoje em dia, que todo mundo utiliza, ainda não eram a escolha ou ainda nem existiam, né? Riga, como que a gente encontrava coisas na internet?
Com um monte de buscador que a gente achava que também estava maduro, mas não estava, né? Hoje a busca é praticamente sinônimo de Google. Tenho certeza que muita gente que está ouvindo nunca usou outro buscador que não o Google. Assim como o streaming durante o tempo, por exemplo, era sinônimo de Netflix. Hoje a gente vê que tem muita gente brigando por essa fatia, mas é uma visão presa a esse momento, né? Então, se você tá ouvindo agora, em 2035, talvez tenha surgido um competidor ao Google e tal, mas hoje o Google é dominante e teve todo um processo pro Google virar dominante, né?
E se você tá ouvindo em 2035, significa que o Tecnocast ainda é o melhor podcast de tecnologia, então, muito bom, né?
Que bom!
Vencemos!
Mas geralmente o esquema é que essas empresas que hoje são dominantes resolveram algum problema com uma abordagem muito diferente, né? Foi a tal da disrupção que aconteceu em algum momento, essas empresas resolveram e elas acabaram crescendo muito rápido.
E aí você fala com um jovem aí que tem, sei lá, os seus 15, 16 anos e muitos deles não imaginam que a gente já teve uma época em que o Google não era dominante para buscas, por exemplo. E tinha outras empresas que ocupavam esse papel, né? O Google não foi o pontapé inicial, mas era uma coisa mais diluída, né? Você tinha várias empresas, vários serviços disputando o mesmo mercado. Então, de um jeito ou de outro, sempre tem um rastro de concorrentes que ficam pelo caminho, né? O que era dominante numa época, hoje, pode não existir mais ou existe como um serviço totalmente diferente e pouco lembrado, às vezes por incompetência da gestão daquela época, às vezes por essa gestão não saber ler os rumos que o mercado estava tomando, ou simplesmente porque chegou alguém que fez algo melhor e que dominou a cena, né?
E normalmente, na verdade, é um pouco de uma mistura das duas coisas, né? Você tem tanto as falhas da empresa que é dominante no momento, de não conseguir tomar ali as ações necessárias para se manter nessa posição, continuar inovando, enfim, não saber ler corretamente os rumos do mercado, e você tem em paralelo uma outra empresa aparecendo, um novo serviço surgindo. Enfim, alguém que está um pouco melhor preparado para lidar com as inovações e com o que é necessário fazer para seguir gerando disrupções, né? Então, tem muitos exemplos que a gente pode citar, né, para falar dessa dinâmica. Um que é muito óbvio aqui, pelo menos para a gente que já tem alguma idade, é a Blockbuster. Talvez esse nome não faça muito sentido para pessoas mais jovens, aí da casa dos 15, 16 anos, como o Alecrim citou. Mas a Blockbuster era líder no ramo de locação de filmes. Lembra quando você alugava filmes numa ceia num lugar físico, pegava esse filme filme num DVD ou num VHS, mais antigo ainda, e você assistia e devolvia esse DVD ou VHS. Era uma coisa meio arcaica, mas a gente fazia isso.
Lembra quando você esperava chegar sexta-feira pra pegar, alugar e ficar o final de semana inteiro com a fita?
Nossa, cara, esse era a melhor sensação, quando você ligava e reservava um lançamento, assim, tipo, não, reservei, é pra mim e o lojista vai separar pra você. Aí você ia lá, alugava, podia ficar o fim de semana inteiro com aquele filme, era fantástico. E a Blockbuster, ela durante um tempo foi realmente muito dominante nesse setor, chegou a ter 9 mil lojas abertas, foi comprada pela Viacom por 8,4 bilhões de dólares. Então, realmente, assim, naquele momento parecia que não tinha pra ninguém. A Blockbuster ia ser sempre o principal nome quando se tratava de entretenimento ali com filmes e séries. E aí apareceu uma outra empresa que conseguiu ler as coisas um pouco melhor, que é a nossa amiga Netflix. Vejam só. Então a Netflix já começou ali com uma estratégia diferente, que era entregar os DVDs pelo correio em um sistema de assinaturas. Então, isso que acabou evoluindo pro que virou o streaming. A Blockbuster continuou insistindo no modelo de lojas físicas, foi o erro deles. Então, mesmo com o digital ganhando mais e mais força, eles se mantiveram nesse modelo das locadoras físicas ali e acabaram perdendo esse bonde do digital e foram à falência, né? A Blockbuster teve um triste fim. Então, a gente vê esses dois movimentos, né? As decisões erradas da empresa e um novo concorrente aparecendo que toma o lugar.
E assim, olhando essa história, é até a gente pensa, né? Porra, mas se ela já tinha o catálogo inteiro de filmes, ela tinha as lojas físicas, né? Por que ela também não começou a fazer isso, né? Fazer por assinatura, etc. Uma coisa parecida com a Netflix. Mas tem uma característica da Blockbuster que muita gente não sabe também, que o modelo de negócios da Blockbuster era baseado em cobrar multas e não em alugar os filmes.
Nossa, é verdade, né, cara? Se você atrasava, você pagava uma multa.
Caraca. Exatamente. Essa coisa do final de semana que a gente falou era por isso, né? Você pode pegar na sexta-feira duas fitas, você fica até segunda-feira com esses filmes alugados. Só que se você esquece de devolver o filme na segunda-feira até o horário limite, né? Similar a uma biblioteca, você tem que pagar uma multa. Ou se você esquece de rebobinar o filme, rebobinar a fita na época, muitas locadoras também cobravam multa por você não ter feito esse serviço na sua casa, né? Então, assim, a Blockbuster ganhava dinheiro com multas. Os aluguéis não davam dinheiro pra Blockbuster, né? Basicamente, os aluguéis custeavam a operação. E o que dava lucro mesmo era cobrar a multa. Então, quando chegou uma empresa que você não tinha multa pra pagar, como que ela abandona o modelo de negócios dela pra trocar completamente pra uma coisa que você tem que começar do zero, cobrar assinatura e tal, né? A Microsoft viveu isso, por exemplo, na transição do Office, quando ela parou de cobrar pelo Office e passou a fazer uma assinatura dele, né? E o próprio Satya na dela fala que foram tempos muito difíceis para a Microsoft, porque num primeiro momento você deixa de ter aquela receita alta com venda do software, sei lá, 700, 800 reais aqui no Brasil, e passa a ter uma receita muito pequena por usuário, né? Mas você faz essa troca na expectativa que essa receita seja contínua, que você vá adquirir mais usuários, porque o preço do produto é muito mais barato. Você até combate a pirataria com isso, né? Mas num primeiro momento tem um vale ali que, se a empresa não for saudável, ela não consegue ultrapassar esse vale e chegar do outro lado. Era o caso da Blockbuster. Ela não conseguia abrir mão das multas. Abriu mão das multas, acabou a empresa.
A Netflix disruptou a Blockbuster porque não tinha mais como cobrar multa. E a Microsoft foi lá e se disruptou, né? Tipo, gente, vai doer, mas a gente tem que fazer isso aqui, porque se a gente não fizer, alguém vai fazer. Imagina se a Microsoft não fizesse isso e o Google Docs fosse dominante. Deus me livre, né?
É, o universo paralelo que tá por aí em algum lugar no multiverso. Nós estamos usando o Google Docs o tempo inteiro e o Office acabou faz tempo.
Exatamente.
Só que quando a gente fala de algo que era dominante no passado e que não é mais, a gente usou o exemplo da Blockbuster, que era uma rede física de lojas, né, de locação de filmes e tal. Mas também a gente viu isso acontecendo no próprio universo digital, digamos assim, né, na internet. E um exemplo emblemático é o MySpace, que foi uma rede que ainda existe, né? É uma rede social que surgiu ali no comecinho dos anos 2000, chegou até uns 115 milhões de usuários e tal, só que eles não conseguiram fazer frente ao Facebook, por uma série de razões, né? O MySpace, ele tinha algo, que nem o próprio nome diz, né? MySpace, meio espaço. Eles tinham algo que era assim, mais para você ter a sua representação virtual na internet, e não tinha um foco muito grande em relações interpessoais. Ou seja, era uma rede social que não era tão focada assim em e sociabilizar. Então, o Facebook já chegou pegando isso forte, né? Então, essa coisa de você poder adicionar amigos com mais facilidade e de ter um conteúdo que era fechado, ou seja, muita coisa você tinha que estar dentro da rede social para conseguir acessar, acabou aos poucos minando o espaço do MySpace, com perdão do trocadilho. Para piorar, a empresa ela foi mudando de dono com uma frequência relativamente alta e nessas mudanças, o novo dono geralmente não sabia o que fazer, né? Tava meio perdido, não entendia bem qual era o negócio. E, então você via várias falhas de abordagem. Por exemplo, o MySpace ali por volta de 2005 ainda era muito forte, mas aqui no Brasil não. Até tinha usuário no Brasil, mas foi mais ou menos na época que surgiu o Orkut, e o Orkut foi por bom tempo a rede principal dos brasileiros, né? E curiosamente também foi uma rede que acabou sucumbindo com o passar do tempo, né? Principalmente por causa do avanço do Facebook. Mas, e aí eles tentaram direcionar o negócio pro foco em música, pro universo ao redor da música. Inclusive, acho que por volta de 2007 ou 2008, por ali, eles lançaram um serviço de vídeos na internet que era até que bem parecido com o modelo de negócio do YouTube, né? Que você mesmo podia subir os vídeos e tal. Só que era uma coisa muito mais diluída, né? Assim, não tinha um foco muito grande, muito claro para o que servia, e acabou nos chamando muita atenção. E aí, com isso, né, a gente viu o Facebook avançando, esse foco em música até trouxe um resultado, mas deixou a plataforma muito nichada. Não virou uma coisa grandiosa como o Facebook. E aí o Facebook foi atropelando o que viu pela frente, né? Foi com o MySpace, aqui no Brasil foi com o Orkut, e hoje se até... Bom, o MySpace existe. Se você colocar myspace.com, você vai achar alguma coisa lá. Mas, sei lá, não é algo que agrada muito. Ainda é muito focado em música, só que você, pra música hoje, você pode usar o próprio YouTube, ou você vai usar o Spotify, ou você vai usar, sei lá, o Apple Music, embora esses serviços não sejam redes sociais, mas eles dão acesso mais fácil às músicas. E, bom, o Orkut morreu, né? Então, tá só na memória de quem viveu aquela época, e descansa em paz.
E quando a gente pega essas empresas que estão começando, né? Elas sempre têm o objetivo de fazer uma coisa muito bem, né? Você chega, resolve uma parada, uma dor do mercado, né? E alguma necessidade, e depois você vai expandindo. Hoje, quando a gente pensa em Google, Facebook, né? Microsoft, são empresas com tantos produtos, tantas áreas de atuação, que dominam várias áreas, né? Uma empresa só domina vários nichos diferentes. Mas o Google, pra gente, né, citar só esse primeiro, começou ali na busca. E na época que o Google começou, que ele lançou o algoritmo ali, o famoso PageRank, né, que faz até hoje eu receber 500 e-mails por dia aqui de não quer fazer um post, como é, um guest post com o link do follow, né?
Não, tem uma galera que ainda tá presa em 2004 e manda esses e-mails, então não muda tanto,
pois
não.
Pois é. Mas naquela época era um momento que a internet era muito incipiente ainda, né? Já tinha um tempo de vida, mas ainda era web 1.0, né? Se a gente tá falando de 3.0 hoje, era uma web muito estática, né? As conexões eram muito lentas, você entrava nos sites para ver GIFs, layouts muito ruins em tabela, né? Não tinha nem CSS ainda, sei lá, um textinho muito básico, né? Então, era uma coisa muito diferente do que era hoje. E, sei lá, buscador na época, eu me lembro em 99 de eu estar na escola lá, e aí liberaram lá um laboratório de informática, e pra mim era uma coisa completamente nova, eu nem sabia o que era internet, né? Eu lembro que o meu amigo riquinho ali, né? Eu tava com bolsa, porque minha mãe é professora, né? Então, eu tinha bolsa de estudo lá, tava estudando numa escola de riquinhos. E, cara, eu não me encaixava, não tinha amigos, né? Mas, enfim, os riquinhos, nossa, que da hora! Vamos usar a internet aqui também, não preciso usar só em casa, né? Que é internet? Saca? Eu não fazia ideia. E eu fui muito zoado na época.
Era a rede mundial de computadores, Mobilon.
Então, e eu fiquei, que é rede, sabe? Mas o Tecnoblog só existe hoje por conta deste dia, que eu lembro da diretora entrando na sala e falando, ó, vamos liberar um laboratório e tal, né? Mas foi aí que eu fiquei completamente viciado. Eu lembro, assim, do meu sangue acelerado de eu entrar no computador e falar com uma pessoa no chat da UOL, e a pessoa falando que tava em São Paulo, e eu dando risada, olhando pela sala, assim, em cima do meu ombro, e pensando, quem que tá zoando com a minha cara, sabe? Quem que tá fazendo isso? Mas foi aí um dia que eu cheguei ali e falei assim, não, vou fazer trabalho de escola, porque dizem que é o futuro, sei lá do quê, né? Depois já tinha ouvido algumas coisas, e entrei num tal de Alta Vista pra tentar encontrar soluções de matemática, né?
Caramba, então você usou mesmo a Alta Vista.
Eu entrei no Alta Vista, né? Não sei se eu usei.
Quando eu comecei a usar a internet, o Google já era bem dominante, assim. Então, eu já acessei vários buscadores, assim. Cheguei a usar alguns nacionais, né? Acho que o KD é o mais conhecido, mas eu usei muito pouco os outros, assim.
Eu cheguei a usar o KD bastante. Idoso que eu sou, né? Eu peguei, comecei a usar a internet ali por volta de 97, 98. E o KD era o que você tinha de mais avançado na época para conteúdo em português. Porque eles funcionavam como uma espécie de diretórios de links, né? Da mesma forma que era o Yahoo, por exemplo. Mas, assim, funcionava bem para o que você tinha na época. Até porque a internet, por volta ali dos anos 2000, um pouquinho antes, não era tão imensa, né? A web não era tão imensa quanto é hoje, né? Não tinha tanto conteúdo assim para ser indexado. Então você conseguia achar coisas em português com relativa facilidade. E aí, quando eu precisava de alguma coisa em inglês, eu corria pro Ask, né? Ask Jeeves. Depois virou só Ask.com. E era um site que, assim, ele não era, não tinha nada de excepcional comparado ao que o Google se tornou, mais ou menos naquela época também. Mas ele tinha uma boa indexação de conteúdo em inglês. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, que foi em 2001, tinha muito material que a gente precisava pesquisar, que a gente buscava na biblioteca, mas se você precisasse de uma informação mais atualizada, você corria para a internet. O Google, muitas vezes, não tinha, sei lá, ele até apresentava o resultado que você queria, mas às vezes você se arriscava a pesquisar em um outro buscador porque você ia ter um resultado diferente que de repente era mais interessante para aquilo que você estava precisando. E com Ask acontecia muito isso para conteúdo em inglês. Mas aí depois o Google acabou, né, se tornando dominante, né, ali no quando eu comecei a faculdade, em 2001, já tinha uma força grande, inclusive, para conteúdo em português, e aí ele aos poucos, assim, foi dominando a cena, e assim até hoje, né? Mas era interessante que depois disso, eu ainda pesquisava de vez em quando alguns buscadores, entre aspas, alternativos, a exemplo do Alta Vista, só para saber ali como é que funcionava um, como é que funcionava o outro. E a coisa que me fez ficar de fato no Google é que para conteúdo em português ele tinha mais resultados úteis, né? Ele era mais preciso. Alta Vista, o Ask e tantos outros que eram em inglês, predominantemente inglês, eles, obviamente, tinham mais resultados interessantes nesses idiomas, né? Eles não tiveram aquela estrutura computacional que o Google teve para conseguir assimilar rapidamente conteúdos em outros idiomas. E aí o Google, né, é a história que a gente conhece hoje.
Vale lembrar também que, hoje em dia, é muito fácil você ter uma página na internet, né? Você tem o Wix, você tem WordPress, que é provavelmente o WordPress é provavelmente o dominante, né? Deve ter, sei lá, 30% de todos os sites da internet rodam WordPress, uma estatística que eu vi pela última vez ali, que é o sistema que o Tecnoblog usa também, né? Mas como é que era a internet numa época que a gente não tinha tantas ferramentas, tantos serviços para você lançar páginas, né? Hoje em dia, qualquer pessoa literalmente cria uma conta em algum lugar e lança páginas da internet. Você tem os editores visuais que você consegue e mexendo na cor, no formato, colocar botão, imagem, e é o What You See is What You Get, né, o nome, é o W, Y, aquela siglinha, né?
W, Y, S, W, Y, G. Eu lembro. Isso.
Um pouco difícil de gravar, realmente, né? A gente começa falando achando que é fácil, de repente, opa, quais são essas letras?
É um caso onde é mais fácil falar a palavra inteira do que falar a sigla, né?
Enfim. Exatamente.
Mas, ao contrário da sigla, que é complicada, é o formato, né, desse tipo de programa é mais fácil de usar do que você botar a mão no código e fazer o programar uma página, né? Então, assim, isso era uma barreira para você ter mais páginas na internet, tanto quanto a conexão. conexão, que nem todo mundo tinha conexão ainda, né? É, e aí a gente tem ali, historicamente, a gente pode lembrar, por exemplo, do o Dreamweaver, tô vendo aqui, dezembro de 97, que ele foi lançado, né? Pra fazer páginas na web. E o Frontpage, a versão 1.0, foi feito por uma empresa que chamava Vermeer Technologies. Ele foi lançado em 95, mas, obviamente, que ninguém deveria usar ele, né? Até que a Microsoft comprou a empresa em 96 e se transformou em Microsoft Frontpage 1.1.
O Frontpage, inclusive, nada me faz acreditar que ele não era tipo um plano maléfico da Microsoft para dominar com o Internet Explorer, né? Porque gerava um código absurdamente ruim e só funcionava com o Internet Explorer direito. Qualquer outro navegador que você tentasse, tudo bem que você não tentava muito, né? Porque naquela época já era meio difícil, ficava tudo de ponta cabeça a página. Assim.
Então, e aí por isso que naquela época é muito comum que os sistemas de busca fossem até diretórios, né? O Yahoo mesmo era um diretório de links. Eu não sei exatamente como era o processo, né? Mas eles cadastravam e organizavam ali um diretório de links. Como que você encontra coisas em um diretório de links, né? Não tem um algoritmo pra trazer à tona o que você tá procurando de fato.
Olha, eu lembro que no Yahoo era um processo até bem simples. Você simplesmente acessava o site e aí tinha um formulário de cadastro de link. Você enviava o link e eles faziam uma avaliação manual, ou seja, tinha uma pessoa que conferia se o link que você mandou era realmente válido e colocava na categoria mais apropriada. Então, por exemplo, no Tecnoblog, se você cadastrasse lá, ele ia ser colocado ou na categoria informática ou tecnologia ou algo do tipo. E aí, simplesmente para você acessava uma lista de sites. Então, você queria achar alguma coisa de informática, de tecnologia, você ia na categoria correspondente. E aí, quando o Google chegou, essa lógica começou a perder sentido. Só que aí tem um detalhe bem interessante. Apesar dessa lógica perder sentido, tinha naquela época ali por volta ali de começo dos anos 2000, né? Até 2005 mais ou menos, ou talvez um pouco depois. Ainda assim, era muito importante você ter um link no Yahoo, porque aquilo somava pontos. Já entra esse lance do page rank, né? Então, quanto mais links você tinha apontando para o seu site, a tendência é que ele ficasse mais bem posicionado no Google e em outros buscadores, mas geralmente era o Google a preocupação, né? Tinha um outro fator importante que era assim, se você tivesse o seu site no Yahoo, em teoria, era um fator de qualidade, porque significava que aquele site era confiável, porque ele era checado antes de ser colocado. Então, se você colocasse um site falando que era de, de tecnologia, e no final das contas ele distribuía jogos piratas ou software pirata, esse site não era cadastrado, porque ele era verificado. Então, você tinha esse ar de confiança que dava. Então, é engraçado que esses diretórios, por muito tempo, começou a ser usado mais para uma estratégia de SEO, né, para você ficar bem posicionado no Google, do que efetivamente para você permitir que alguém acessasse o seu conteúdo a partir deles.
É porque pensa assim, né, qual que é a velocidade de crescimento da web? De novos sites, ou pior ainda, de novas páginas, né? Qual que era naquela época o tamanho da web, qual que é o tamanho da web hoje? Eu já vi números assim, nem lembro, mas é que cada ano dobra, triplica, sei lá, nem tanto, né? Mas é tipo, é absurdo de grande. Então, o Yahoo fazer o trabalho manualmente era muito inviável, saca? É completamente inviável. Você não vai conseguir ter um índice com informações suficiente para que as pessoas voltem ali, nem no médio prazo. E aí, o que o Google fez foi trazer um crawler, que não era uma coisa nova naquela época, né? Mas ele rastreava a internet, então você entra em uma página, pega todos os links daquela página, internos e externos, acessa todos esses links e vai fazendo isso eternamente, né? Até você ir expandindo o seu índice. Só que aí como é que você faz para mostrar pro usuário qual é o melhor link para aquela busca, né? Você pode procurar uma palavra X e ele vai retornar, mas qual que é a ordem, né? Essa palavra X pode aparecer no rodapé de um site e aí ele vai botar esse site no topo, né? Então eles tiveram essa ideia de lançar um algoritmo que substitui o trabalho humano em massa. Se no Yahoo existia uma curadoria humana de abrir cada link e falar, ok, vou pôr no meu índice, no Google a lógica é, se um site está apontando link para um outro site, a gente entende que é um indicativo, né? Se na minha página eu falo, ó, meus leitores, acessem esse link aqui, é uma forma de validação de que aquele domínio, não só aquele link, né, mas aquele domínio como um todo, é um domínio, de certa forma, confiável, interessante, né? E aí o PageRank é basicamente isso, você tentar fazer uma pontuação geral de todos os sites, de todas as páginas, etc., para saber quando uma pessoa busca alguma coisa, o que te joga um pouquinho mais para cima no resultado daquela busca.
Isso é interessante, né? Porque foi de fato que tornou o Google o gigante das buscas e consolidou essa posição ali como o dominante nesse setor. Se a gente olha para quem era dominante antes, que realmente chegou a ser o Alta Vista, talvez tenha sido antes do Google quem teve maior proeminência, não tinha essa lógica. Apesar do Alta Vista, para sua época, ter uma tecnologia muito boa e tal, ele não chegou a conseguir implementar algo como o Google, de realmente não só mostrar muitos resultados, mas mostrar resultados úteis, mostrar os melhores resultados. E é até interessante pensar na história do Alta Vista, né? Porque o sucesso que ele teve foi um pouco por acaso, porque ele não foi pensado como um produto para consumidor final, digamos assim. O Alta Vista foi criado por uma empresa chamada Digital Equipment Corporation, e ele era uma propaganda de marketing, na verdade, porque eles criaram um, entre aspas, supercomputador, que era o Alpha Server 8400 Turbo Laser, excelente nome, parabéns pessoal, e ele tinha um processador de 64 bits, então ele podia pesquisar bancos de dados muito grandes, muito rapidamente. Então eles criaram esse mecanismo de busca só para fazer uma demonstração do poder dessa máquina que eles criaram, né? Então, após ali testes internos, eles colocaram no ar e disponibilizaram o produto para as pessoas acessarem. E ele já tinha ali o seu web crawler, que chamava Scooter, e ali em 95 ele completou ali uma raspagem da web e retornou cerca de 10 milhões de páginas que foram adicionadas a esse índice primitivo do Alta Vista. Então, ele já tinha uma tecnologia interessante pra época, né? E tem muitos destaques do Alta Vista. Ele foi pioneiro em buscas em linguagem natural. Então, por exemplo, se você digitasse o que é um servidor, ele entendia que aquilo era uma pergunta que exigia uma resposta específica. Então, não pesquisava só pelos termos de busca, tipo o que é um servidor, e aí te apresentava, sabe, milhares de páginas que tem aquelas palavras. Tipo, não, ele entendia que era uma pergunta específica.
Nossa, cara. E a gente tá todo impressionado com o chat GPT em 2023. Pô, o Alta Vista fez isso em 1900 e bolinha. Pô, é muito melhor.
Pois é, o Alta Vista andou pra que o chat GPT pudesse correr. Mas ele também tinha coisas tipo buscar em várias línguas. Ele foi o primeiro a permitir pesquisa de imagens, vídeos e áudios juntamente com conteúdos em texto. Então, assim, pro seu momento ali, ele realmente estava numa onda muito boa. Só que aí aconteceu algo que o Alecrim acabou mencionando quando ele falou do MySpace, que é muitas mudanças de mãos. Essa empresa, que era dona do Alta Vista, que é a Digital Equipment Corporation, foi vendida para a Compaq. Quem é das antigas aí vai lembrar da Compaq. E o que, que eles quiseram fazer? Quiseram mudar um pouco ali a cara do Alta Vista, que era um buscador simples de entender, né, e simples de usar, quiseram dar um ar meio que de portal para ele, para competir com outro grande da época, que era o nosso amigo já mencionado, Yahoo. Então isso eliminou bastante da simplicidade da ferramenta, então ele acabou virando uma outra coisa e os usuários não gostaram. E aí depois o Alta Vista foi vendido para uma outra empresa, que tentou fazer um IPO, deu errado, e aí nessas mudanças de mão, cara, o produto foi perdendo a sua identidade. E aí nessa época a gente já tinha o Google aparecendo, que durante, assim, os primeiros anos, né, da história do Google, eles estavam focados em busca, de fato, né? Os outros produtos vieram depois. Então, eles realmente consolidaram um produto muito bom com o PageRank, né, e essa coisa de você mostrar resultados relevantes, né, uma tecnologia que te dava o que você queria a partir da utilidade dos resultados, não apenas da quantidade deles. Então, realmente, o Google, a partir desses movimentos, foi deixando para trás quem era o dominante da época, que era o Alta Vista. E, no final das contas, o Alta Vista acabou sendo vendido para uma outra empresa chamada Overture, que, por sua vez, foi vendida para Yahoo. Então, o Alta Vista acabou sendo incorporado ali à busca do Yahoo e foi fechado ali silenciosamente no ano de 2013. E aí é isso, cara. É Google e um Bing ali em segundo lugar apenas.
É bizarro lembrar isso, né? Que o Yahoo tentou comprar o Google ainda em 2002. Ofereceram 3 bilhões de dólares para daí, 2 anos depois, o Google fazer o IPO por $85 a ação, totalizando 27 bi de valuation. E hoje, 27 bi deve dar o faturamento de uma das linhas de negócio do Google, das menores ainda, né?
A menos lucrativa.
A menos lucrativa. Monstruoso. E aí o Yahoo foi, lógico, perdendo mercado, perdendo relevância. A Microsoft tentou comprar o Yahoo ali para meados de 2008. Ela ofereceu 44,6 bilhões pelo Yahoo. Eu não lembro exatamente a história, eles recusaram a oferta da Microsoft e tal.
Recusaram e a Microsoft subiu depois para 47 bi. Em 2008, né? Então não tá corrigido pela inflação, era muito dinheiro.
Era muita grana, só que depois o Yahoo foi vendido em 2016 por 4,6 1.83 bi para Verizon, né? Então, que história triste do Yahoo, né? Nessa linha do tempo aí.
Que tristeza. Tristeza.
Ainda sobre o Google, uma coisa interessante que pouca gente sabe ou lembra é que bem no comecinho da empresa e também no decorrer dos anos 2000, a empresa adotou uma estratégia bastante agressiva de crescimento, que era comprar empresas para absorver tecnologia. Até hoje, de certa forma, o Google faz isso, mas ali entre 2000 e 2010 isso foi mais comum. Ou fazia isso também para ter operações oficiais em algum país. E foi assim que o Google chegou no Brasil. Oficialmente, o Google começou a funcionar no Brasil em 2005, depois que eles compraram uma empresa chamada Acuan Information, que era uma empresa de busca, especializada em busca, que foi criada por professores e acho que estudantes também, né? Acho que foi só professores, da Universidade Federal de Minas Gerais. E essa Acuan tinha um serviço de busca que era, na verdade, assim, não era um serviço de busca muito conhecido, que era o todobr.com.br. Inclusive, se você acessar esse endereço, lembrando que é todobr, não tudobr, todobr.com.br, você vai ver que a página vai dar um erro de 404, mas com uma imagem do Google de fundo, né? Então, esse domínio até hoje pertence ao Google. E só que esse todobr não era tão conhecido no Brasil quanto o KD. Mas, por outro lado, eles prestavam serviços para portais. Eu lembro que o IG tinha essa tecnologia deles, o UOL tinha essa tecnologia deles. Então, o Google, para chegar aqui e fincar a bandeira no país, comprou essa Acuan, e como a empresa é de Minas Gerais, o primeiro escritório, digamos assim, a primeira unidade física do Google foi lá em Minas Gerais, e depois eles trouxeram para São Paulo, criaram um escritório comercial, né? Toda uma operação comercial focada no Brasil e aparentemente também na América Latina. Mas a unidade de Minas Gerais continuou existindo porque funcionava como um centro de pesquisa. Tanto é que até o final do Orkut, por um tempo, foi administrado por essa turma que ficava lá em Minas, se não me engano. Então, eles têm uma presença muito forte aqui. Esse pessoal que fez o TodoBR, eles tinham a intenção de criar um buscador que era, assim, o que o Google era pro idioma inglês, eles queriam criar pro idioma português. E a tecnologia deles funcionava bem, tanto é que eles foram comprados pelo Google. O Google podia simplesmente ter pegado esses professores e falado, olha, venham trabalhar pra gente, mas não, eles foram lá e compraram a empresa, e assim começou a história do Google no Brasil. Então, às vezes a gente tem uma certa tendência a menosprezar o trabalho de tecnologia, de desenvolvedores ou empresas locais, empresas brasileiras, mas é verdade que a gente tem muita gente talentosa aqui, e a prova disso é a história da Acuan, né? Infelizmente, infelizmente pra gente, né, pensando como brasileiros e tal, mas pro Google foi ótimo, eles absorveram essa tecnologia deles, esses professores, se não me engano, pelo menos boa parte deles, a maioria, ficou trabalhando no Google, e se eu não me engano, tem até gente, alguns deles estão lá até hoje, né, porque já faz muito tempo, isso aconteceu em 2005, era um pessoal bastante capacitado e que você não tenha dúvidas de que eles, de alguma forma ou outra, contribuíram para a busca do Google ser dominante como é até hoje.
Sim, em algum dos últimos eventos do Google, o Bertie Ribeiro Neto, que, né, ajudou a fundar a Acuan e depois ajudou a vender para o Google, enfim, hoje ele é um chefão lá dentro do Google e tal. Muita gente foi para lá, muita gente foi. Realmente a intenção era absorver esses talentos, né, do Brasil, e pro Google foi muito bom.
E pensando na história do Google, né, a maneira como ele se colocou acima da sua concorrência, de diversas maneiras, como a gente viu aqui, seja só pela sua tecnologia mesmo, seja chegando em alguns lugares e comprando empresas, absorvendo talento, a história do Google também é uma história sobre como a busca deixou de ser apenas uma parte de como a gente usa a internet e passou a ser o ponto de partida, né? A internet, muito lá atrás, quando ela era apenas um longo conjunto de arquivos numa grande rede, que as pessoas não conseguiam acessar direito e pesquisar direito, a busca era muito importante para conseguir ter acesso a conteúdo. E com o tempo isso foi, de fato, foi se tornando cada vez mais importante. Mas hoje não é só isso, né, cara? A gente abre o Chrome e a gente não digita mais nome de site no navegador quase. A gente faz pesquisas no Google, né? Então, o desenvolvimento do Google foi um desenvolvimento da busca em si e dos nossos hábitos de encontrar coisas na internet e passar realmente a pensar na busca como ponto de partida na nossa experiência na web. Eu acho que a importância do Google também está nisso, em moldar os nossos hábitos como usuários da internet.
Mas Mas tem uma outra área que o Google vem tentando há muitos anos, até hoje está tentando, né? E ele ainda não conseguiu ser dominante, não conseguiu nem ter uma adoção em massa aí, que é a área de comunicação instantânea, os aplicativos de troca de mensagem instantânea, né? Hoje, aqui no Brasil, pelo menos, a gente fala muito do WhatsApp. Lá fora também, aqui nos Estados Unidos, ainda tem aquela coisa de usar o iMessage, né? Mas o WhatsApp é, de fato, o mensageiro mais popular do mundo inteiro. Quem é da época dos PCs ainda, né? Aquela coisa antes de ter smartphones, deve se lembrar ali dos players daquela época, que eram o ICQ. ICQ, que era o player jovem, que os jovens que gostavam, que usavam bastante, né? E tinha também o AOL, que é o IM, né? O Instant Messenger da AOL. E eram as pessoas mais velhas que costumavam usar o AOL, pelo menos aqui no Brasil, o IM, na verdade, né? Isso foi antes ainda da chegada do MSN, que depois virou Windows Live Messenger, Microsoft Live Messenger, sei lá, Microsoft com os nomes incríveis dela, né?
Virou Microsoft, né?
É isso. Mas eram esses mensageiros que a gente usava na época, né?
Cara, a gente precisa lembrar uma coisa. Ali por volta dos anos 2000, a gente tinha em casa o cantinho da internet. O que era o cantinho da internet? Geralmente a gente tinha um PC, um desktop.
Nossa, alecrim. Aquela mesa com a gaveta embaixo que tirava o teclado, né?
Você colocava aquelas capinhas no monitor, no gabinete.
A capinha era muito importante. A mãe não gostava de deixar sem, não. Minha mãe, pelo menos, odiava.
Aquela capinha que a sua avó usa pra cobrir botijão de gás, então existia o equivalente pro gabinete do computador.
E no final das contas ficava tudo amarelado do mesmo jeito, tá?
Ficava. Era bege, branco e ficava amarelo, não tinha jeito. Mas nessa época, a gente chamava isso de cantinho da internet porque era assim. Pra você se conectar, tinha que ser uma conexão discada, né? Que você ligava na sua linha telefônica. Geralmente você acessava à noite porque era mais barato. Era a cobrança de um pulso durante meia-noite e 6 horas da manhã no decorrer da semana, no final de semana eu acho que só cobrava, era o domingo o dia inteiro com um pulso só, e acho que de sábado era a partir das 14 horas até meia-noite. E um pulso significava que eles cobravam somente uma tarifa da ligação telefônica, que era coisa de centavos. Então todo mundo ficava, preferia esses horários. E aí você tinha uma conexão que era muito lenta mesmo. Então, para você se comunicar com outras pessoas, você tinha obviamente que pegar priorizar uma comunicação baseada em texto. E nessa época o ICQ era a moda, digamos assim, principalmente entre o pessoal mais jovem, porque ele tinha um visual mais descolado, tinha uns efeitos de som, por exemplo, quando você entrava, ou quando alguém mandava uma mensagem, tinha uma vozinha lá que parecia coisa de videogame, de 16 bits, sabe? Era bem legal, era uma coisa jovem mesmo.
Alecrim, qual era o número do seu ICQ?
Ah, eu não vou lembrar. Ah, tem esse detalhe, né? Que era baseado, sim, em número, você veja só, cada um tinha um número como se fosse o seu RG ou o seu CPF.
O meu já tinha muitos dígitos, eu lembro que os que tinham pouco os dígitos eram super valorizados, assim.
E eram, vendiam esses números de poucos dígitos.
O meu era 1404-29550, eu lembro. Mas eu tentei logar recentemente.
Adicione aí, tá, gente?
Não funciona mais, eu não sei, eu tentei, não deu certo. Mas, que irônico, né? Quando a Microsoft começou a ganhar muito espaço ali com o MSN, ela foi bastante impulsionada também pelo Hotmail, que nas assinaturas do e-mail ele adicionava automaticamente, né? Utiliza o e-mail do Hotmail e tal. Essa foi a estratégia viral do Hotmail. Então, como todo mundo tinha Hotmail, era fácil entrar no MSN Messenger, né? Era só colocar seu e-mail ali. E depois vieram as práticas da Microsoft, que foram alvo de vários processos de antitrust, porque o Hotmail já vinha instalado e ele abria automaticamente, inclusive quando você logava no Windows. Mas, enfim, a galera falava muito sobre como o Hotmail, um dos motivos do sucesso, era que, cara, é muito mais fácil você passar uma conta de e-mail pra alguém te adicionar do que passar um número, né? O ICQ não tem nem chance. E a gente voltou pro número hoje, né? Porque é o número de celular pra adicionar no WhatsApp.
Exatamente.
E o MSN, naquela época, também tinha algumas coisas bem legais pros jovens, né? Uma que é clássica, que todo mundo que usou lembra, é quando você podia chamar a atenção de alguém que a janela tremia, né? E era uma coisa que as pessoas até... Eu já vi gente pedindo isso pra colocar no Slack, pra colocar no Discord, assim.
Ótima ideia, véio. Façam isso mesmo, empresas, por favor.
Não, pra quem não pegou a ideia, era simples. Se você mandasse uma mensagem pra alguém e essa pessoa não respondia, aí você mandava um comando lá de chamar atenção e aí a janela da pessoa tremia ali, fazia um barulhinho de vibração. E aí, cara, era a versão digital daquela vibração que a gente tem no celular, sabe?
Não, mas era muito invasivo, né? Tipo...
Total. Você levava um susto, cara.
Tipo, você poder balançar uma janela no computador de outra pessoa. Pensa nisso hoje em dia. É muito absurdo, né, esse recurso.
Esse papo já soa muito papo de idoso, então eu vou ser mais idoso ainda. Antes de todos esses serviços de mensagens, a gente usava muito IRC. Ou Mirk, né? Mirk era o aplicativo, né? Irk era a forma de serviço, que era basicamente um chat... Um protocolo, exatamente. Era basicamente um chat baseado em linha de texto, sabe? De... Não era aquela coisa toda bonitinha, com gráficos e tudo mais. Era linha de texto, era como se você usasse... Conversasse com outras pessoas usando uma janela do DOS. Ou uma linha de comando do Linux, por exemplo, ou do macOS. Então, era uma coisa totalmente baseada em texto, só que funcionava muito bem, porque você tinha alguns comandos ali e você criava... salas, então você podia, por exemplo, participar de uma sala temática, da mesma forma que era aqueles bate-papos do UOL, né, que antigamente era bem comum aquelas salas de bate-papo, e só que você criava salas fixas ou temporárias, e era bem legal quando você combinava, sei lá, acessava depois da meia-noite e se de repente via um monte de gente aparecendo ao mesmo tempo, era da meia-noite começava todo mundo a aparecer, e dava pra fazer muita coisa ali, além de trocar mensagens. Eu lembro que eu usava o Mirk pra baixar música, e era uma loucura, né, porque pra baixar uma música de 3 megabytes, você tinha que deixar o computador ligado a noite inteira, né? Aí você via minha mãe reclamando da conta de luz e tudo mais, mas porque era o que tinha, né? E só baixava se a sua conexão não caía, porque era muito comum cair, era a linha telefônica, né? E era a maior frustração quando você acordava e ia olhar lá se baixou a música e você via que não baixou porque a sua conexão tinha caído. Mas era o que tinha, né? E funcionava de um jeito, apesar de ser bastante rústico, digamos assim, funcionava. Tanto é que muita gente que usou Mirk, ou IRC de algum outro cliente para IRC, vai lembrar disso como uma certa nostalgia, porque era uma época bem interessante mesmo. Não tinha nada de incrementado, né? Não tinha figurinha, não tinha imagens coloridas, sons e tal, mas funcionava e era bem legal.
Eu não sei se eu chamaria isso de eficiente, porque era bem difícil, era muita fricção, né, para você conseguir usar. Então, se for pensar o Mirk ou o IRC, ele era talvez uma coisa mais arcaica do que é hoje o Mastodon na parte da tecnologia, né? Que são redes, né, descentralizadas, você tem a parte pública ali e tal, e tem a comunicação privada também. É que o Mastodon tem uma dinâmica mais de Twitter, de rede social, né? Então é uma mistura de Mastodon com Discord, que o Discord, até o jogo da velha que o Discord usa, né, pra sinalizar que é uma sala, é uma coisa que vem ali da época do IRC também, né? Você colocava um jogo da velha, você criava uma sala... E aí você tinha que convidar as pessoas pra... Ah, vamos lá, entra na minha sala. A pessoa digita o jogo na velha, o nome da sala e consegue entrar. Mas você podia instalar os diferentes scripts que eles falavam, né? Então, eu lembro que eu usava o script que chamava The Seven Deadly Sins. Não sei porquê, isso é o que o pessoal falava que era o melhor. Ele era simples. Tinha uns mais empiriquitados. Eu lembro que teve até o Cebolinha script, né? De IRC, de Mirk. Eu não lembro, tinha várias coisas. Tinha umas coisas bem... cheia de recursos visual, né? Tipo, cor de rosa, sei lá do que e tal. Mas a dinâmica era meio que uma sala pública que você consegue chamar alguém pra conversar no privado também, mas fica aquela timeline de um monte de gente falando nessa sala pública aí, igual é a sua timeline do Twitter hoje, por exemplo.
Tinha esses efeitos aí de cores e tal, mas era tudo baseado em texto, né? A base era sim, texto. Sim. E realmente, tinha uma curva de aprendizagem, né? Então você, na primeira vez que você entrava, você ficava meio perdido. Então demorava um pouco pra você assimilar os comandos e tal. Mas depois que você assimilava, ficava uma coisa mais fácil de usar, ficava mais natural, né? Então, eu acho que tinha sim uma eficiência. Se a gente levar em conta que naquela época, as conexões eram muito ruins e a gente tinha poucos recursos computacionais, né? Então...
É que não era pra usuário final, assim,
não,
né?
Não era.
Esse que é o ponto que eu tô falando. E tem outro ponto também, né? A gente fala de mensagem instantânea, hoje a gente pensa como uma coisa natural. Até voltando ao assunto da fricção, né? Tá aqui no meu telefone, tem uma loja de aplicativos que você entra, ele tá destacado no topo como um dos principais aplicativos. Seu pai tem, sua avó, se bobear, tem um Obafone lá com o WhatsApp com as letras gigantes, né? Então, assim, é diferente. Naquela época, então, primeiro, conexão. Computador já era uma coisa rara, né? Conexão, mais raro ainda. Aliás, modem. Às vezes o computador não tinha nem modem. Você nem conectava com a internet, né? Você nem conseguia discar pra internet. Então, você pensa assim, como é que era a comunicação instantânea antes do WhatsApp? Tem um caminho gigante... Mas se a gente falar até antes do telefone, né? É até estranho falar comunicação instantânea. Porque, de fato, a mensagem chegava instantaneamente quando você mandava. Mas a pessoa tinha que estar online. Tem esse detalhe também. Não sei se vocês lembravam disso, né?
Essa era a fricção mais básica de todas, né? O negócio do ficar online, depois de um tempo, começaram a fazer algumas gambiarras, né? Então, se alguém mandasse uma mensagem enquanto você estivesse offline, na próxima vez que você entrasse, você via essa mensagem. Mas aí...
Exatamente,
é. A outra pessoa já tinha saído, ou sei lá, não tinha dado meia-noite e ela não tinha entrado na internet, né?
Mas por muito tempo você não conseguia mandar mensagem offline, né? Você tinha que esperar a pessoa estar online pra mandar mensagem. Então, é engraçado a gente falar assim, comunicação instantânea, mas era uma coisa tipo assim, você tinha que mais ou menos combinar o horário que você vai entrar, pra daí a pessoa entrar também, e aí trocar mensagem se tornava um hobby, era um evento, né? Era uma coisa que você entrava na internet pra fazer. Hoje em dia não, a mensagem, ela tá no nosso bolso o tempo todo. Ela não é só um hobby, ela é um utilitário, né? A gente precisa daquilo pra... A gente depende daquilo pra tudo, né? Pra pedir pra alguém passar na farmácia, comprar um remédio pra dor de cabeça ou pra também trabalhar, né? A mensagem virou uma coisa mais transparente, ela faz parte, a gente não percebe que a gente tá fazendo isso, né? E antigamente não, era tipo, vamos combinar um horário pra gente entrar pra TC, né? Era TC, que era teclar.
Quer TC.
Então, esse aspecto, né, de precisar pra tudo, é que eu acho que é a principal diferença hoje, no sentido cultural mesmo, né? A maneira como os nossos hábitos foram se moldando a partir da tecnologia. Com o MSN, né, que era esse dominante antes do WhatsApp. Claro que a gente pode colocar o Skype aí no meio também, teve esse período também, mas o MSN, ele, ali em 2003, ele tinha cerca de 110 milhões de usuários mensais, então pra época isso era um número muito significativo, então ele foi de fato dominante nesse setor aí. E ele moldava os nossos hábitos dessa maneira, né? Tipo, conversar com uma pessoa era um evento, tinha um horário específico e tinha um ritual. Você saía da escola, chegava em casa, ligava o computador, se você tivesse banda larga, você podia entrar em qualquer horário. Se você tivesse conexão discada, era depois da meia-noite ou no fim de semana, enfim. Havia um limite claro, né? Isso que eu acho importante destacar. Comunicação pelo MSN era uma comunicação com amigos, com familiares. Não era uma comunicação que se confundia com trabalho, né? Hoje, o Alecrim vai poder falar muito melhor do que eu, você recebe release pelo WhatsApp. Gente te cobrando coisas de trabalho pelo WhatsApp. Então, esses limites foram se perdendo um pouco com o passar dos anos, à medida que, enfim, a comunicação instantânea foi indo para os celulares e se tornou essa coisa que está presente 24 horas da nossa vida, né?
Pois é. E entra naquele contexto que eu falei agora há pouco do cantinho da internet, né? Você tinha lá o seu computador, conectava na internet e depois que você saía, você ficava offline. Você não tinha naquela época a sua TV ligada na internet, você não tinha um celular ligado na internet, você não tinha nada. Era seu computador e se você ficasse offline, você estava efetivamente offline. Se alguém quisesse te encontrar para passar alguma coisa de trabalho, tinha que te ligar. Fazer o que os incas faziam, né? Pegar o telefone e discar, sim, porque não tinha um outro método mais eficiente, pelo menos quando você estava em casa. E aí você entra nessa comparação sobre o que era naquela época e hoje em termos de volume de informação, né? Porque, tá, beleza, você tem um celular, qualquer pessoa, mesmo uma pessoa desconhecida, pode mandar uma mensagem para você no WhatsApp enquanto você está no ônibus, enquanto você está em casa, enquanto você está no trabalho, enfim. Então você tem mais informações. Por outro lado, isso deixa você naquele estado de alerta, né? E entra toda aquela situação que não é o tema desse podcast, do uso, digamos, patológico da tecnologia. Naquela época, pelo menos, a tecnologia era tão limitada que te forçava a ter barreiras bem estabelecidas, né? O cantinho da internet estava ali, então se você acessava o seu computador, estava tudo ok, funcionando e tal. Quando você saía da frente do computador, você já não estava na internet, era isso. Hoje em dia, para você ficar offline, você tem que fazer um esforço. Você tem que ir lá no seu telefone, colocar ele em modo avião, ou então desligar ele, você tem que desligar o seu roteador e assim por diante, né?
Mas é fato que hoje o mundo é mobile first, né? Um MSN, um bom comunicador hoje que só tá disponível no computador, né? Esse comunicador não vai fazer sucesso. Ele tem que primeiro ser muito popular no smartphone e depois ter as versões pro computador também. A prova disso é o próprio WhatsApp, que os nerds odeiam, porque o Telegram é muito superior, de fato, é uma experiência...
Mas o Signal é muito melhor, mobilão, tô brincando.
Pelo menos a experiência da troca de mensagem mensagens do Telegram, né? Ela é mais... É melhor porque não tem que ficar sincronizando o celular com o computador. Tem perdas, talvez, da privacidade, essas coisas todas, mas, enfim, é por isso que o pessoal prefere ele, mas o WhatsApp consegue ainda ser o dominante por ele ser muito bom no smartphone. O que nos leva também a pensar como que era o mundo antes do smartphone, né? Como que a gente se conectava com as pessoas? Como, o que que a gente fazia? A gente sabe que o smartphone não foi o primeiro tipo de celular a existir, né? Existia um celular antes que era mais focado em ligações e troca de mensagens de texto. E esse celular também existiu nessa época que a gente tinha o cantinho da internet em casa, né? Então a gente saía do computador e a nossa conexão com o mundo era apenas uma sensação. Porque, tipo assim, eu estou conectado porque eu estou com o celular no meu bolso. Mas a conexão é alguém me ligar ou alguém gastar 50 centavos pra me mandar um SMS, basicamente, né?
Pra mandar um torpedo, né? Como chamavam naquela época.
Nossa, torpedo.
Ou torpedo web, que era de graça pelo site da Claro. Eu acho que nenhuma operadora mais fazia isso na época, né? Que só pelo site da Claro você conseguia entrar e mandar um torpedo pra quem usava Claro pela internet, que era de graça.
Aí você fazia uma puta gambiarra pra conseguir se identificar nesse torpedo, porque tinha uns limites ali bizarros e mandava de um número genérico. Era meio altas gambiarras pra quem não tinha dinheiro pra ficar jogando fora, né?
Mas é curioso essa coisa do mobile first, né? E os smartphones, como eles se tornaram tão centrais na nossa vida. Eu acho que se a gente pensa em smartphone hoje, a nossa mente vai muito rapidamente pro iPhone, né? Talvez ele não seja o principal em volume de vendas, né? Talvez. A Samsung também tem ali muitos modelos que vendem muito bem, mas eu acho que culturalmente o iPhone meio que se tornou esse blueprint, assim, né? Tipo, o que é o smartphone, né? Como a gente se comunica hoje em dia. Mas se a gente volta ali para os anos 90, não era assim, né? A Apple não era o principal nome para telefones, para celulares, enfim. E tem um nome que durante os anos 90 e um pouquinho nos 2000 se destacou muito acima da concorrência, que é a Nokia, né? A Nokia em 2007, ela tinha cerca de 48,7% no mercado de celulares. Então, tipo, uma única empresa com quase metade do mercado debaixo do braço. Se a gente olha hoje, a gente vê ali Apple e Samsung nos primeiros lugares, é claro que esses números variam dependendo da fonte, mas do que eu consegui recuperar de informação, Apple e Samsung totalizam juntas ali cerca de 55, 56%. Então, você pensa na Nokia totalizando quase 50%, é um negócio realmente muito, muito fora do comum, né? Na verdade, quando a gente olha para 2013, esse market share da Nokia tinha caído para 3,1%, né? Então, tipo, a Nokia realmente era dominante antes da explosão dos smartphones. Perdeu tudo. Tá morando de aluguel hoje.
Tem um dado curioso nesse market share que você pesquisou, José, porque ele é especificamente de smartphones, né? E a gente tinha outros tipos de celulares. Acho que nunca vai existir outra empresa, né? Vários fabricantes já falaram. Talvez nunca exista outra empresa tão dominante no mercado de celulares, porque a Nokia chegou a ter 80, 90%. Assim como o Google hoje domina muito os buscadores, né? A Nokia chegava a dominar assim, absurdos, assim. E é meio estranho, né? Porque hoje ela meio que não significa muita coisa, assim. Quem não viveu, quem não teve um Nokia, acha que é uma empresa qualquer, né? E ela foi muito dominante.
Inclusive, o meu primeiro smartphone foi um da Nokia. Foi um Nokia E71 que eu ganhei no concurso. Isso foi, acho que 2008, 2009, por aí, ou 2010, nessa época aí. E era bem legal, porque naquela época, quando a gente pensava em smartphone, o que vinha, ou celular inteligente, né? Quando você pensava em um aparelho celular mais sofisticado, o que vinha na cabeça era um celular que tinha uma tela relativamente grande e embaixo um teclado, que era o caso desse Nokia 71.
Só pra situar o ouvinte no que é uma tela relativamente grande, é tipo menos de 3 polegadas, tá?
É, exato. Mas que era maior do que as telas pequenininhas que a gente tinha naqueles celulares, entre aspas, burros, né? Porque aqueles... né, chegou uma época, inclusive, que o barato era você ter o menor celular possível, né? Eu lembro que a gente tinha uns celulares assim que pareciam um filhote de celular, né? Porque eram bem pequenos, assim.
Hoje a gente carrega um computador no bolso, uma tela gigantesca.
Pois é. Mas... aí falando nesse formato de Nokia E71, esse formato de teclado, né, que você tinha... E quando eu falo teclado, não é só teclado numérico, era um teclado alfanumérico, né, com letras e tudo mais. Mas quando a gente falava nesse padrão de celular, o nome que vem à mente, acho que da maioria das pessoas daquela época, é a BlackBerry. Porque BlackBerry, eu acho que antes da explosão da Apple como uma empresa dominante nesse segmento, e depois com o Android, se bem que o Android aí contempla várias marcas, né, porque o Android é o sistema operacional, não é a plataforma, o BlackBerry era o que tinha de mais sofisticado. Entre 2006 2006 e 2009, eu trabalhei aqui numa universidade aqui em São Paulo. Eu trabalhava nos laboratórios de informática e, de tabela, também tinha que dar suporte, de vez em quando, aos funcionários e aos professores, né? E era uma coisa curiosa, porque uma coisa é você ter um PC com Windows que você usa ali todo dia e vai dar suporte, vai ajudar alguém a fazer alguma coisa lá. E outra coisa é você dar o suporte para um aparelho que você não conhece. E isso acontecia com a gente porque os diretores lá da universidade, o pessoal mais que tinha os cargos mais avançados, eles tinham BlackBerry. E você tinha que ajudar eles, de repente, a conectar na internet, mandar um e-mail, alguma coisa. Só que você não tinha você não usava um BlackBerry. Então você tinha que ir ali na intuição, entrar nos aplicativos e descobrir como funcionava ali na frente do cara mesmo, do professor ou do diretor que tava precisando de ajuda, e depois mostrar pra ele. E isso era legal, porque mostrava que a BlackBerry tinha uma interface pra época que era bastante intuitiva. Ou seja, você não ficava muito preso nela, né? Você não tinha que gastar muito tempo aprendendo a mexer naquele aparelho. E por causa disso, eu falava assim, nossa, esses caras vão dominar o mundo. Eu lembro, inclusive, que além ainda por volta de 2010, ou um pouquinho antes, tinha um aparelho que eu não sei se foi o mais marcante da BlackBerry, mas foi um dos modelos de destaque, que era o BlackBerry 7210. O 7210 tinha uma cor azul escura e a borda da tela era branca, só que eu não lembro se tinha outras cores ou não, mas eu sei que esse aparelho era o que mais aparecia lá na universidade, e depois eu via em eventos, né? Nessa época eu já trabalhava com internet, né? No meu site próprio e tal, e aí eu via nos eventos o pessoal usando esse aparelho, e eu pensei, cara, de novo, a BlackBerry vai dominar o mundo. Só que aí a gente começa a entrar, né, no universo da Apple, porque aí surgiu o primeiro iPhone, e aí a história a gente já conhece, né? Veio um iPhone atrás do outro, eles tinham aquela proposta da tela ocupar toda a frente do aparelho, eliminando essa coisa que até então eu achava fascinante, que era o teclado alfanumérico, e a BlackBerry não soube se adaptar a esse cenário, e ela acabou perdendo um espaço. Primeiro pra Apple, depois pro Android, que veio logo na sequência, e aí a gente já viu o que acontecia, né? Mas foi impressionante que, assim, eu pensava pelo menos que a BlackBerry ia se render ao Android, ia fabricar. Ela até lançou aparelhos que tinham telas que ocupavam toda a frente. Teve também aparelho com Android, mas já era numa época em que a marca tinha perdido força. O que o pessoal se importava mais era Nokia, era Samsung, era LG, né? Quando a LG também tinha. Motorola, que sempre foi muito forte na época do Android. E aos poucos a gente foi vendo a BlackBerry, né, que na verdade o primeiro nome era RIM, né, R-I-M, e a empresa foi morrendo aos poucos e virou, assim, um fantasma, né, porque foi incrível a forma como a empresa foi do céu ao inferno, né, porque, que nem eu falei, ali nos anos 2000, até 2010 mais ou menos, ela era a marca mais impressionante, assim. E era natural ela ser a marca mais impressionante naquela época, porque uma coisa que pouca gente sabe é que a RIM, ela começou como uma empresa de pager, né? Eu não lembro o nome que a gente usava aqui no Brasil, daqueles...
Palme?
Não, aquele era um aparelhinho que você só recebia mensagem. A gente tinha um nome que a gente usava aqui no Brasil.
Pager.
Era pager, né?
Era o pager,
era
né?
Pager, né?
Pager.
Vários episódios de Friends me vêm à mente.
Então, e era, ó, e se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que ela tinha um pager, que era muito louco, que era como se... imagina um aparelhinho pequeno daqueles, né, que cabe na palma da mão, e ele tinha um formato de notebook. Então, a mensagem você via na parte de cima, que era a tela, e embaixo tinha um tecladinho. Era um notebook miniatura, cara, era uma coisa muito louca. Aí depois ela aderia ao formato tradicional, né, que era do pager, né, que era uma telinha em cima e o teclado embaixo. Então, como ela já tinha essa experiência com o teclado, ela levou essa experiência para o celular, e aí tinha aqueles aparelhos que a gente chamava de assistentes pessoais, né? Que a Palm, que é outra marca que sumiu, era uma das líderes nesse segmento. A BlackBerry, quando era a Ring, ela também tinha esses aparelhos. Então, foi natural que ela fosse para o segmento de smartphones e tivesse algum sucesso nisso. Só que esse mercado evoluiu muito rápido, em parte por causa da ousadia da Apple, né, com Steve Jobs e tudo mais, a história do surgimento do iPhone, eles não conseguiram acompanhar isso. Em parte, eu acho, eles tinham certo orgulho do que eles construíram e não queriam perder aquela bagagem. Mas era aquela coisa, né, ou você se adaptava ou morria. E eles não se adaptaram e é o que a gente conhece hoje, né, ou melhor, não conhece, né, porque só quem, pouca gente, os jovens provavelmente não conhecem a BlackBerry.
Essa coisa que você falou de que talvez tivesse sido uma boa ideia para a BlackBerry abraçar um Android, cara, tenho certeza que alguém na Nokia até hoje, né, também tem esse arrependimento. Porque esse foi um dos motivos, né, pra essa derrocada da Nokia. Porque enquanto o iOS estava ali se desenvolvendo e o Android também estava sendo abraçado por várias marcas, né, Samsung, Motorola, entre outras, a Nokia insistiu num sistema próprio, né, num OS próprio, que era o Symbian. Eu nunca usei o Symbian, mas a minha esposa usou, ela tem boas lembranças e gosta e tal, mas ela fala, cara, era meio difícil de usar. E comparado com o iOS, o Android, mesmo na época, eram sistemas melhores. E o fato dela ter ficado tanto tempo segurando ali, mantendo esse sistema operacional nos seus aparelhos, fez com que ela perdesse mercado para opções que eram melhores, mais intuitivas para os usuários, né? E aí eles tentaram resolver esse problema anos depois com uma outra decisão um pouquinho questionável, que foi a parceria com a Microsoft, né? Eles não abraçaram o Android com a Microsoft para fazer o Windows Phone, e o resto nós já sabemos, já não foi uma ideia lá muito boa.
Antes de abandonar o Symbian, antes de fechar a parceria com a Microsoft, ela tentou lançar outros sistemas operacionais, né? A gente no Tecnoblog chegou a testar o Migo, por exemplo, que foi uma das iniciativas da Nokia. Se eu não me engano, ainda teve mais um, que eu não sei se chegou a entrar nos aparelhos, enfim. Mas enfim, a Nokia tentou de diversas formas substituir o próprio OS sem ter que se render ao Android. Depois ela tentou se render à Microsoft e não deu certo de jeito nenhum.
Eu acho que a linha Lumia gera boas lembranças nos usuários que curtiam e tal, tem uma nostalgia em torno do Lumia. É aquela coisa, né? Em retrospecto, parece uma escolha muito óbvia você ir na direção do Android, né? A gente fica perguntando, pô, por que não fizeram isso? Mas enfim, a Nokia, gente, vamos lembrar, é uma empresa que nasceu no século XIX. Ela lidava com papel, depois trabalhou no ramo de borracha, depois que acabou indo para as telecomunicações. Então eu imagino que tivesse uma cultura interna de, tipo assim, a gente sabe o que a gente tá fazendo, sabe? Tipo, a gente perdurou todos esses anos, tipo, a gente cruzou um século e prosperaram, né, nesse período. Então acho que tinha esse peso interno de querer passar essa noção de que não, o que a gente faz é sólido, o que a gente faz é bom.
Ah, cara, teve que muita coisa dar errado para isso acontecer, porque, sabe, não tem gente mais cabeça dura do que japonês. E assim, a Nintendo também é uma empresa do século XIX e começou fazendo baralho, sabe? Imagina se a Nintendo continuasse com esse negócio, vamos fazer o melhor baralho do mundo. Tipo, gente, tipo, tem que ter alguém ali, não é possível, né? O problema era o Stephen Elop, que era o cavalo de Troia, ex-Microsoft, que foi pra Nokia, ajudou a destruir a Nokia e vendeu barato pra Microsoft. Tem essa teoria da conspiração e ela faz totalmente sentido se você quiser pesquisar esse nome. Foi bem triste, assim.
Essa história é fascinante. Cara, cavalo de Troia.
E só concluindo a história, a Microsoft acabou comprando, de fato, ali a divisão de celulares da Nokia. Acabou não dando muito certo, como a gente sabe. Hoje ainda tem celulares com a marca Nokia, inclusive com Android, mas não são feitos pela Microsoft, porque a Microsoft vendeu a divisão poucos anos depois. Eles são lançados pela HMD Global, não sei se alguém aqui já usou, mas enfim, ainda tem celulares Nokia no mercado. E a Nokia hoje, como empresa, ela tem um foco ali na produção de roteadores, processadores de rede e outros produtos de infraestrutura de telecomunicações, né? Então, realmente muito louco pensar e olhar pra trás e perceber essas escolhas erradas que levaram essa empresa que já foi tão dominante a, sei lá, virar realmente minúscula no mercado em que ela ia de vento em popa, né?
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente, você lembrava do Alta Vista? Você usava... Aliás, você lembrava que não dava pra mandar mensagem offline nos mensageiros antigamente? Conta lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente no Twitter, é só marcar o @Tecnocast. E se quiser continuar o papo direto com a gente, em todas as redes, eu sou @Mobilon.
@PauloRiga.
@Ealecrim.
E @JosuéDeOlive, com V mudo no final.
Este podcast foi produzido pelo José de Oliveira, com edição do Ariel Libório e arte da capa do Vitor Padua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá.
Tchau.
Falou.
Tchau, pessoal.